dando continuidade, solicitação deferida para que seja incluída na próxima ata. Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura da matéria de expediente.
No expediente temos correspondências recebidas do INSS, ofício número 77/2018, resposta ao requerimento número 84/2018, de autoria dos vereadores Antônio Carlos, Leonardo, Marcelo, Vandir e Rosimeire. Matéria do Legislativo, projeto de lei complementar número 15/2018 do Executivo, súmula, altera a lei complementar número 02/2013 e da outras providências. Matéria do Legislativo. Indicações do vereador Elias Vicente de Souza, número 250/2018, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de ampliação da rede municipal de ensino, seja por meio de convênios estadual ou federal, ou emendas parlamentares para a construção de uma nova unidade escolar no Jardim Esperança. Ainda do vereador Elias, número 251/2018, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a disponibilização de químico para a realização de coleta e análise de água para produtores rurais, oportunizando a agricultura familiar o fortalecimento da segurança alimentar. Requerimentos do vereador Elias Vicente de Souza, número 111/2018, que requer seja encaminhado ofício ao senhor prefeito solicitando informações para fins de conhecimento público sobre realização de coleta de medicamentos que não estão sendo utilizados pela população, com a finalidade de repassá-los para pessoas carentes, observando-se a prescrição médica. Número 103/2018, que requer seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando que o mesmo decline para fins de conhecimento público, informações sobre a quantidade de projetos visando a criação de novos bairros protocolados no município, os locais e em quais fases os mesmos se encontram, bem como as pendências observadas. Dos vereadores Antônio Carlos de Andrade e Marcelo Marcos Egino, número 111/2018, que requerem seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando que o mesmo decline para fins de conhecimento público em relação da escavadeira modelo XE215BR, ano 2017, valor estimado do equipamento, causa do acidente do equipamento em questão, prazo de retirada da mesma do local do acidente, quais medidas serão tomadas quanto aos envolvidos no acidente em questão. Essas eram as matérias, senhora presidente.
Fim do período do expediente, passamos à ordem do dia. Solicito que a assessoria recolha as assinaturas para a ordem do dia. ordem do dia temos. Em primeira discussão e votação, temos o projeto de lei ordinária 2986 de 2018, que autoriza do Executivo que ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções e no Estatuto do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense Cisamusep e da outras providências. Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Indicações. Do vereador Antônio Carlos de Andrade, temos a indicação 249 de 2018, que indica ao Executivo Municipal que sejam tomadas providências urgentes para realizar uma ampla reforma na Praça Dom Bosco. Com a palavra, o vereador autor.
Senhora Presidente, essa Praça Dom Bosco já é motivo de quase todas as reuniões ser tocado o assunto dela. Dias atrás, teve vereador que pediu reforma de parquinho, eu já pedi reforma do banheiro, e agora, conversando com o taxista, aquele pessoal que fica ali no ponto de táxi, eles mostraram um vazamento de água que tem lá, que faz muito tempo, mas muito tempo mesmo. Aí, pediram para que eu fizesse uma indicação, tomasse uma providência. Eu falei, eu posso entrar com a indicação lá, só que, infelizmente, o banheiro que eu pedi, até agora, nada. E lá, esse vazamento de água, segundo os taxistas que lá, faz muito tempo. Então, aí já envolve também a fonte lá, que tá aquelas lâmpadas durante o dia ficam acesas, dá uma manutenção nela também. Aquelas árvores, a raiz estão quebrando em volta dela, e que serve até para as pessoas sentar, serve de banco, está quebrado. A pintura está ruim, então ali precisa de uma ampla reforma. Mas o que urgente precisa ser feito é conter o vazamento de água que tem lá, perto do ponto de táxi. Está lá para quem quiser ver. E, por falar em vazamento de água, ali na rua Goiás, em frente à escola do MIC, ficou mais ou menos uma semana vazando. Até que eu encontrei o chefe do departamento um dia na rua e falei, até quando vai ficar aquele vazamento? Ele falou, brotou em outro lugar. Eu falei, brotou. Começou num lugar, já está em outro. Ele falou, então agora ficou bom. Eu falei, por quê? Ele disse, porque nós não temos retroescavadeira. Então, conforme vai brotando em vários locais, para a retirada do asfalto fica mais fácil. Então, Colorado hoje não tem retroescavadeira funcionando. Inclusive, foram arrumar lá, foram com a pá carregadeira, só que, como já foi dito nessa casa, o pessoal do Departamento de Águas, funcionários, são pessoas qualificadas, capacitadas, fizeram um serviço perfeito. Só que levou uma semana esse vazamento de água. E dá o quê? 100 metros da minha casa, e os vizinhos já estavam, Antônio Carlos, e daí? Falei, o que eu posso fazer? Cobrar. Aí tive a felicidade de cobrar o chefe do departamento de água, e no mesmo dia eu encontrei com ele 7h30 da manhã, na Praça Dom Bosco, à tarde estava arrumado. Então, agradecer ao departamento de água, que eu fui prontamente atendido o meu pedido, e vamos cobrar aí da administração essas retroescavadeiras que está acontecendo. Mas a matéria que eu estou querendo hoje aqui no momento é a Praça Dom Bosco. Vamos nos empenhar, senhores vereadores, porque ali é o cartão postal de Colorado. Todo mundo que vem aqui provavelmente passa lá. Então, leva, quem mora aqui já sabe, mas quem vem aqui leva uma impressão meia, fala, mas que praça mal cuidada está essa? Muito obrigado.
Está em discussão.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Boa noite a todos, boa noite, senhor vereador, boa noite a todos os presentes. Estendendo o assunto, poderia também, um outro ponto, que Colorado hoje, devido ao alto fluxo de pessoas hoje no Hospital Santa Clara, já foi solicitado aqui a reforma daquela pracinha também, em frente ao hospital. Então, seria apenas um ponto para incrementar aí que existem outra praça também, a Praça Dom Bosco. É o cartão postal de Colorado, e a praça ali em frente ao hospital também deve passar por reformas também. Obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Chico.
Senhora Presidente, como a indicação do vereador é a reforma da Praça Dom Bosco, como que está saindo, abrindo o leque, então vamos logo de imediato, ponha todas as praças, Alto Alegre, Jardim Cairi, Geraldo Ribeiro, ponha todas as praças para que o povo entenda. Obrigado.
Continue em discussão. Vai para a votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Do vereador Sebastião Araújo Parreira, temos a indicação 248 de 2018, que indica ao senhor prefeito que conceda ampla iluminação no campo de futebol suíço da Vila Rural. Com a palavra, o vereador autor.
Foi procurado pelaquela comunidade e acho mais do que justo o pedido que eles me fizeram, porque pessoas trabalham em vários horários, uns trabalham à noite, outros trabalham de dia. Então, quem trabalha de dia quer jogar um futebolzinho à noite. E esporte é saúde, esporte é vida. Então, eu espero que o prefeito atenda essa indicação minha, porque eu vou cobrar ele. Isso aqui eu vou levar pessoalmente e entregar lá na mesa dele. Eu quero resposta disso aqui. Não vai ser uma indicação que só vai para lá e ninguém vai dar nem resposta, não. É isso que eu queria dizer.
Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Dos vereadores Antônio Carlos de Andrade, Elias Vicente de Souza e Vandir Itamar Villegas, temos a indicação 247 de 2018, que indica ao senhor prefeito que determine ao departamento competente a realização de recapeamento asfáltico da rua Valdemar Peixoto Guimarães, que passa pelos bairros São Rafael e São Jordão. Com a palavra, os vereadores autores. Com a palavra, vereador Antônio Carlos.
Senhora presidente, há duas reuniões atrás, esteve um senhor aqui que tem um imóvel nessa localidade. Ele, por várias vezes, ele reclamou, eu falei, então vai lá na Câmara, que lá é o local da gente resolver esses... E ele veio. Aí eu convidei o Elias, que também já conhece o caso, e o Villegas também. Então, o que, que nós queremos? Que faça o recape asfalto naquela rua, que lá já não é mais tapa-buraco, ali já é um recape asfáltico, quase fazer ela novamente. Porque o estado que ela se encontra é feio. Então, gostaria que os nobres apoiassem essa indicação. Muito obrigado.
Está em discussão.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Elias.
Bom, senhora presidente, demais vereadores, em relação a essa solicitação do morador, eu também fui procurado por ele algumas vezes, né, inclusive... O mesmo fez alguns vídeos, né, e acabou nos encaminhando, como se nós não conhecêssemos a cidade e os problemas que ela tem, né? Mas, assim, da mesma forma como o nosso nobre vereador, eu também fiz o convite, né, para que ele viesse aqui, para que ele pudesse, né, conhecer um pouco mais como que é a dinâmica da Câmara e como os vereadores eles têm cobrado. Hoje nós estamos, né, praticamente na... do 147ª indicação. Então, não é por falta de indicação que as coisas não vão acontecer. E o nosso trabalho enquanto vereadores nós temos feito. Inclusive, ele levantou um questionamento, né, sobre a garantia daquele asfalto. E, né, com relação àquela garantia do asfalto, salvo engano, o prazo terminou em 2016. Então, nesse caso, seria interessante que o município ele proceda esse recape asfáltico. Então, nós estamos aqui fazendo a indicação. Eu vou convidá-lo para que ele continue participando das reuniões, para que ele possa ajudar a cobrar também, porque muitas vezes nós, apenas nós, a gente precisa ter um respaldo maior da nossa comunidade.
Continua a discussão.
Pela ordem, presidente.
A palavra, vereador Villegas.
Vereadores, é uma indicação oportuna, porque se trata de um bairro, São Rafael, São Jordão, que foi um asfalto comunitário executado pelo atual prefeito. E a gente sabe de as condições que foram feitas aquele asfalto. Um asfalto de péssima qualidade, como todos que foram feitos comunitário. Como que aquele que o Joaquim fez também ali na Vida da Atlântica, ali é o... Como é aquele jardim ali mesmo, Chico? É o Jardim Glória também. É de baixíssima qualidade, aquele asfalto também foi feito. Então, todos os asfaltos do comunitário foi feito com baixa qualidade. Então, agora é um momento oportuno que o prefeito ele possa rever isso aí e sanar aquelas ruas que eu tive lá, o Elias já esteve lá também, então elas praticamente têm que fazer um asfalto novo. Então, espero que o prefeito, então, atenda a essa indicação, não assim para agradar nós, vereadores, aqui, mas sim os munícipes daquele local, que é ele, sim, que precisa desse reparo. Era só isso.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Chico.
Bem, senhor presidente, autores aí desse pedido de informações, de providências às ruas desses dois bairros, né? São Rafael e São Jordão. Eu gostaria de esclarecer que essas ruas, para o município fazer alguma execução, tem que ter a liberação do Ministério Público, porque tem uma ação que está movendo junto ao Ministério Público, junto a esta empresa que foi a prestadora de serviço.
Já venceu o prazo.
Senhor?
Já venceu o prazo, né, Chico? Entrou antes?
Não, entrou antes. Então, tem uma briga judicial ali, que está no Ministério Público, no MP, e já está tomando as medidas cabíveis ali, no momento aí que notificar esta empresa para que ela dê esclarecimento e venha fazer os reparos ali, em toda a localidade, com qualidade acima de tudo. Obrigado.
Continue a discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Do vereador Elias Vicente de Souza, temos requerimento 112 de 2018, que requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando informações para fins de conhecimento público sobre realização de coleta de medicamentos que não estão sendo utilizados pela população, com a finalidade de repassá-los para as pessoas carentes, observando-se a prescrição médica. Com a palavra, o vereador autor.
Senhora presidente, esse requerimento, na verdade, aqui, ele é fruto de um debate que já aconteceu aqui na Câmara, salvo engano, nas audiências públicas e também em uma das reuniões que nós tivemos, né, da sessão ordinária. Até o vereador Leonardo foi uma das pessoas que até comentou sobre a importância de nós estimularmos novamente essa coleta dos medicamentos, né, que muitas vezes são disponibilizados para a comunidade e alguns deles acabam não fazendo uso dos mesmos. Então, seria algo assim, de iniciativa para reduzir os custos, né, da administração pública e tornar isso de forma mais efetiva. E essa ação ela tem um respaldo, né, com base numa lei, que é a Lei 999, de 98. Então, existe um amparo jurídico, e seguindo assim, esse amparo jurídico, eu tenho certeza que a gente pode conseguir um resultado assim, muito mais efetivo. É claro que dentro desse contexto também, é interessante que ocorra dentro de algum tempo a informatização, né, da saúde, porque dessa forma você consegue controlar melhor a distribuição dos medicamentos. Obrigado.
Continue a discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Ainda do vereador Elias, temos o requerimento 113 de 2018, que requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando que o mesmo decline para fins de conhecimento público informações sobre a quantidade de projetos visando a criação de novos bairros protocolados no município, os locais e em quais fases os mesmos se encontram, bem como as pendências observadas. Com a palavra, o vereador autor.
Bom, senhora presidente, com relação a esse requerimento, o objetivo do mesmo é para que essa Câmara de Leis ela possa ter conhecimento sobre os projetos que estão tramitando no nosso município. Cada projeto desse, geralmente, obrigatoriamente, ele tem uma área destinada, né, para espaço público, e muitas vezes nós observamos que essas áreas são aquelas que são aquelas, né, de menor acesso. Então, seria interessante que nós pudéssemos ter essas informações para, em cima disso, trabalhar e observar se o interesse público, porque, né, até mesmo observando também o plano diretor. Então, eu espero que essa informação ela possa chegar à Câmara e, chegando à Câmara, nós possamos fazer essas avaliações, se esses projetos eles estão de acordo com o plano diretor e se estão atendendo o interesse público. Então, na verdade, o objetivo desse requerimento é esse.
Está em discussão.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Bom, nós sabemos que o déficit de moradias, não só aqui em Colorado, como em qualquer outro lugar do Brasil, é muito grande, e que o sonho de qualquer pessoa é ter sua casa própria. Eu acho muito viável isso, Elias, porque hoje, qualquer bairro que sair em Colorado hoje, nós temos que avaliar muito bem, nós temos que ter o nosso parecer, ter o nosso aval, porque senão nós vamos cair de novo nesses problemas corriqueiros, cotidianos que nós temos, que está acontecendo, que é falta de planejamento, é enchente, é falta de iluminação pública, é bairro saindo sem creche, é bairro saindo sem o mínimo de infraestrutura. É bacana uma cidade desenvolver, mas nós temos que ter o pé no chão, nós temos que desenvolver projetos para que realmente o bairro saia, mas com condições mínimas para essas pessoas que vão ali residir. Então, é muito válido isso, esses projetos, como que estão esses projetos, para nós termos conhecimento, para podermos ajudar na elaboração de ideias para que possa ter mais bairros e mais moradias em nossa cidade, porém, com planejamento. Muito obrigado.
Continua a discussão.
Pelo ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Villegas.
Bom, senhor presidente, vereadores, eu quero dizer que, no passado, todos esses bairros que estão aí com problemas foram feitos numa lei que tinha falhas, uma lei que não exigia quase nada do loteador. Em 2013, essa Casa de Leis, aqui o vereador Chico esteve também votando esse projeto, onde nós mudamos o projeto, agora com destino final de água, galeria conforme aguentar a captação, tem que ter poço artesiano, tem que ser feito em CBUQ, boca de lobo diferenciada. Então, inclusive, tem um bairro que, ali para baixo da Praça Rodoviária, que tentaram fazer um bairro, mas foi inviabilizou, porque não tem como jogar água mais na tubulação. Eles teriam que fazer uma tubulação até aqui no Cachoeira ou mudar lá para aquele outro rio. Então, inviabilizou. Então, nós só temos que fazer o quê? A hora que saiu um novo bairro aqui, é só pegar a lei que já está aprovada, uma lei muito boa, e fazer a fiscalização. Se os próximos bairros a atender esse novo projeto que foi votado aqui, não terá problema nenhum. Então, quanto a isso, eu estou tranquilo.
Um minutinho para mim.
Um minuto.
Só complementando a minha fala, eu esqueci de comentar também a respeito do... Em janeiro, no início do mandato, foi aberta inscrições para casas populares, correto? Foi aberto, foi feito toda uma propaganda em cima. E as pessoas, às vezes, procuram a gente. Ficou destinado, talvez, aquele bairro onde ia ser lá o parque industrial, lá em cima, né, que ia ser parque industrial, depois reverteu para, talvez, bairro residencial. E, assim, que esses bairros que estão pedindo aqui, que o Elias pediu, para que haja essa... Como que estão... o andamento desses bairros, que estejam também esses que foram abertos inscrições lá no início de 2017. Obrigado, Villegas, pelo minuto.
Muito bem. Então, senhor presidente, então temos que fiscalizar mesmo e observar se a lei está sendo cumprida.
Continua a discussão. Vai para a votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Dos vereadores Antônio Carlos de Andrade e Marcelo Marcos Higino, temos requerimento 111 de 2018, que requerem que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando que o mesmo decline para fins de conhecimento público, em relação da escavadeira modelo XZ215BR, ano 2017, valor estimado do equipamento, causas do acidente do equipamento em questão, prazo da retirada da mesma do local de acidente, quais medidas serão tomadas e quantos aos envolvidos no acidente em questão. Com a palavra, vereadores autores.
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Bom, esse requerimento, só dando uma informação nova a respeito disso, hoje eu tive, acho que o Antônio Carlos também teve, né, ele vai falar depois, eu estive no local lá do acidente e a máquina foi retirada, pelo menos, do buraco que ela literalmente se meteu, ela foi retirada. Só que algumas coisas dá para a gente ainda valer esse requerimento. Primeiro, que seria esse valor estimado do equipamento, que ela está céu aberto, né, ela está lá no sol, na chuva. As causas do acidente, o porquê desse acidente, para ter um diagnóstico preciso, correto? O prazo de retirada da mesma do local. Isso daqui já foi retirado, só que ela continua lá. E quais as medidas que serão tomadas quando são envolvidos no acidente em questão? É um equipamento caro, um equipamento muito caro, um equipamento que eu tenho certeza que não foi fácil conseguir conquistar para vir para a nossa cidade. E já no primeiro, na primeira efetivação dela, ela deu esse problema. Tem que ser feito um laudo para saber se foi falha técnica, se foi falha mecânica, se foi falha humana. E eu sei que foi, o motor parece que foi retirado para conserto, foi levado para fazer uma revisão. Sei também que andaram roubando alguns equipamentos da máquina, fios, baterias. Então, esse requerimento seria mais para a gente se assentar do que está acontecendo, do que posteriormente vai acontecer. Hoje eu tive, agora à tarde, eu tive lá, e existe um equipamento lá que está sendo trabalhado. Né? A prefeitura contratou um terceiro para dar sequência no trabalho, e o serviço está sendo executado. Conversei com ele até disse, o rapaz falou que ia vir aqui e tal, ele não pôde vir porque ele estava trabalhando. E conversando com ele, ele me disse que talvez, quando isso daí vale para qualquer profissão nossa, gente. Qualquer equipamento novo que chega, qualquer veículo novo que chega, qualquer computador novo que chega, nós temos que ter treinamento. Nós não podemos chegar, o Antônio Carlos sabe mexer mais ou menos, vai lá e assume. Não, é um equipamento muito caro, é um equipamento valiosíssimo. E você tem que ter ciência do que você está fazendo, porque talvez uma atitude que você acha que está certo, não dá certo. É imperícia, imprudência ou negligência. Então, pega essa máquina, entra em contato com a fabricante, pega aí um ou dois operadores, para não ficar somente um, e leve na fábrica e pague um treinamento para essas duas pessoas, para que essa máquina seja executada, para que o tempo, o custo-benefício dela, ou o tempo de duração dela, nós podamos prolongar cada vez mais, porque o conserto de uma máquina dessa é muito caro. Então, nós temos que valorizar, nós temos que pegar o nosso funcionário, aquele um que foi designado para aquele equipamento, ele receber treinamento qualificado. Qualificado, não pegar um, mais ou menos ele sabe mexer, ele quebra galho. Isso daí está errado. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Antônio Carlos.
Esse requerimento, senhora presidente, pelo fato de muitas pessoas acreditarem na gente e querer informações, saber do que está acontecendo com essa máquina. Então, para isso, eu fui lá, porque o requerimento é uma ferramenta que o vereador tem, onde o executivo é obrigado a responder. Caso contrário, dá até improbidade. Então, através do requerimento, que nós estamos pedindo aqui, o valor mais ou menos do equipamento. Uns falam que é tantos mil, outros falam não sei o quê. Então, quero saber quanto que realmente é o preço dessa escavadeira. E, indo lá, por ser um equipamento muito caro, não tinha ninguém na hora que eu fui. Para mim, que tinha que ter um guarda de dia e uma noite. Fica lá. No momento que eu estava lá, não tinha ninguém. Eu sei que é difícil de tirar, como tiraram, eu sei quem tirou, nós conversamos com a pessoa que tirou. E a preocupação do povo, querendo saber o que acontece, então nada mais justo do que fazer um requerimento para a gente responder para a população realmente o que está acontecendo com essa escavadeira. Muito obrigado.
Continue a discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Passa às comissões de legislação, justiça e redação de administração pública o projeto de lei complementar 15 de 2018 para emissão de pareceres. Fim da ordem do dia, passamos às comunicações parlamentares. Solicito que o primeiro secretário faça as inscrições iniciando por vossa senhoria.
Marcelo.
Antônio Carlos. Elias. Tião. Chico. Adão. Vilegas.
Com a palavra os vereadores pela ordem de inscrição. Com a palavra o vereador Marcelo.
Serei breve. Bom, passando, acho que o Leonardo, o vereador Leonardo até comentou esses dias atrás, descendo, é vergonhoso, é triste, ali próximo ao centro social, a rua Acre, onde a rede esgoto, Léo, você já tinha comentado sobre isso, a rede esgoto a céu aberto ali, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, a rede esgoto correndo ali a céu aberto, um mau cheiro, e existem moradores ali, naquelas ruas ali. Eu sei que a rua Acre, ela chega a um ponto ali do barracão para a esquerda. Fazem, eu que morei sempre ali, eu sempre, meus pais moraram ali, então eu sempre, minha infância, minha juventude foi sempre ali. E aquele local ali, a rua Acre sempre foi condenada. Entrou prefeito, saiu prefeito, voltou prefeito, que foi prefeito, e nenhum tem a capacidade de resolver aquele problema. Eu não sei se é um problema crônico, porque ela desce toda a água da cidade, ela desemboca ali, ali eu sei que é um lugar crítico, é um lugar que há muito tempo ali era um banhado, ali era erosão, ali foi feito muita coisa, mas tem que ser feito, a rede esgoto ela corre a céu aberto, ela entra ali no rio e desce, vai em direção ao Rio Bandeirante, ao Rio Pirapó, e faz tempo isso. O Leonardo já comentou comigo, né, já comentou aqui em plenário isso daí há pouco tempo atrás, e a gente está sempre passando por ali, a gente sempre está passando por aqueles caminhos ali de bicicleta, e é vergonhoso, é triste, é triste. É, o descaso com aqueles moradores daquele local ali, gente, o mau cheiro, às vezes você passa ali, o sol tá quente, e aquela água correndo, aquela água ali parada, aquela rede de esgoto, que é um veneno aquilo ali para o ser humano. Gostaria que o secretário de obras, a secretaria de água, o departamento de água, fosse lá, desse uma olhada, dá uma avaliada, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Outra coisa que eu não percebi mais aqui também, que veio esses dias, um número muito grande de cargos comissionados tiveram aqui esses dias atrás. Aí eu fico o meu questionamento. Por que sempre não estão aqui? Por que não vem aqui sempre? Porque são cargos comissionados, são cargos de confiança, a função deles é estar aqui para saber como está o andamento da Câmara. Ah, porque aquele dia discuti algo que era do interesse do Executivo, vamos todo mundo lá botar pressão. Como que esses caras acham que vai botar pressão? Imagine, vai em Facebook fazer montagem de coisa, meu, vocês têm mais o que fazer, vocês têm que correr atrás de problemas que a cidade está cheia aí, ó. Ficar perdendo tempo com Facebook, com WhatsApp. Pô, estava aqui lotado de cargo comissionado aqui esses dias, porque supostamente nós íamos votar a lei da iluminação pública, ou outra coisa também, ou algum outro fato que talvez ia interferir diretamente a eles. Sabe, fica o meu questionamento, não podia estar aqui hoje também? Hoje nós discutimos coisas importantes aqui, ó. Nós discutimos coisas, cadê algum cargo comissionado, algum cargo de confiança do prefeito? Será que os caras não estão nem aí, só quando bate o martelo ou faz assim, os caras têm que vir aqui? Para depois sair postando bobagem em WhatsApp, em Facebook, fazendo montagem? Ah, tenha bondade, né, meu? Mostra talento pela tua capacidade, não por ficar bajulando o prefeito. Ah, eu fui lá, o fulano votou contra, fulano votou a favor. Tenha bondade, tenha um pouquinho de bom senso. Venham aqui, eu convido, faço o convite para todos os cargos comissionados, venham aqui. Todas as semanas nós estamos discutindo coisas aqui importantes para o município. Todas as segundas-feiras. Não foi só aquele dia, não. Ah, mas eu preciso saber quem votou a favor, quem votou contra. É por isso que não anda. É por isso que a coisa empaca, que nem um caminhão atolado no barro. Ele não sai. Porque quem devia dar o exemplo, quem devia estar aqui cobrando, por quê? Porque eles não prestaram concurso público. Eles entraram por convite. Devia estar aqui. Obrigado, boa noite, muito obrigado a todos vocês.
Com a palavra o vereador Antônio Carlos.
Senhora Presidente, ainda falando na visita que eu fui na máquina, na escavadeira, eu fiquei surpreso com o trabalho que está sendo feito, a readequação daquela estrada. Perfeito. É de tirar o chapéu. Eu conheço aquilo lá faz muito tempo. Antes era jogado em entulho e você passava com o carro. Agora estão fazendo uma readequação daquela estrada fantástica. Então, o que tem que ser elogiado, vamos elogiar. O que tem que ser criticado, vamos criticar. E amanhã vai ser uma noite festiva aqui para os nossos vereadores no Parlamento Jovem, né? Serão diplomados. Então, já estou agradecendo à juíza pelo convite e amanhã estarei aqui. Espero que vocês também estão convidados para amanhã conhecer os novos vereadores do Parlamento Jovem. E, mais uma vez, voltando ao Departamento de Água, parabenizar e agradecer aqueles funcionários que nós temos em Colorado, que são os heróis. Não tem hora, não tem dia, não tem. Eles prontamente atendem a gente. No mais, uma boa noite a todos, uma boa semana e até a próxima. Obrigado.
Com a palavra, vereador Elias.
Bom, senhora presidente, demais vereadores, comunidade faz presente. Quero aproveitar essa oportunidade também, né, destacar que amanhã, né, além de nós termos aqui a solenidade de posse do Parlamento Jovem, que vai acontecer às 19h30, o município, né, numa parceria com o Sicredi, ele também, né, dentro de uma parceria com o Sebrae, está realizando um projeto chamado Educação Financeira. E esse programa de educação financeira ele vai acontecer pelo menos em duas escolas, que vai ser ali na Escola Suziora e também lá na escola ali do professor Lázaro Sagrado. Então, né, bem interessante, né, de manhã, acho que começa às nove, ali no Jardim Cairi. Então, bem importante, eu conheci o material, nós fomos com os consultores do Sebrae, e o material foi elaborado pelo Maurício de Souza, né? Então, é algo assim, bem ilustrativo, bem educativo. Em relação, né, ao que o vereador Antônio Carlos falou, que eu achei até importante, né, sobre a questão da máquina, que ali ele estava falando, né, sobre o roubo de peças, equipamentos. Infelizmente, é uma lástima, né? O fato disso acontecer. Às vezes, as pessoas, né, só conseguem atribuir os males da sociedade àqueles que os representam, né, que são os políticos. Mas, outro dia, estava vendo aí na internet, né, tombou um caminhão de leitão e cada um colocou seu leitão, colocou no carro e foi embora. Então, assim, esse é o povo que vai estar representando alguém. Então, na verdade, assim, alguns representantes acabam representando esse tipo de pessoas. Essas pessoas. Então, uma máquina que é um patrimônio público, que é de todos, alguém se acha no direito de ir lá, de usurpar e roubar e ter aquela vantagem. Né? Então, um dia, quando tomba, né, um caminhão de melancia, o cara vai lá e rouba, né, de açúcar, enfim, é o país de levar vantagem. Né? Cada um quer levar vantagem, cada um acaba se defendendo, porque, na verdade, nós somos os excluídos, né? Nós temos o direito, porque nós somos assim usurpados. Então, é uma leitura que eu, particularmente, não faço. Né? Acho que a gente tem que fazer uma leitura totalmente diferente. Em relação a essa máquina, eu tive alguma preocupação em relação a ela, porque outro dia, né, estive conversando com um mecânico, até, inclusive, o vereador Vandir Villegas estava junto, e ele falou que é uma máquina assim, problemática, né, dada que a manutenção dela acaba se tornando muito cara. E como que ela foi, né, conquistada? Foi através de emenda parlamentar. Né? Cada deputado do Estado do Paraná tinha direito lá duas máquinas, então cada deputado destinou uma máquina para alguém. Só que, né, nós precisamos fazer outros investimentos, né, para ter essa máquina. Então, a aquisição de um caminhão prancha ali para fazer o deslocamento dela, né, se torna imprescindível. Então, quero finalizar, né, por hoje é só, nas minhas palavras, desejar a todos uma boa noite e uma boa semana.
Com a palavra, o vereador Chico.
Bem, senhor presidente, vereadores, funcionários, a todos nesse plenário, gostaria de falar do meu requerimento, também da indicação, junto à COPEL, em que pedi a extensão da iluminação pública que pegará lá da empresa Montanini, que está aqui o empresário, o engenheiro Rafael Evangelista. Viu, Rafael? Então, já foi a COPEL, pediu todo o mapa. Estamos aguardando só que eles vão ver os valores para que traga junto aí o engenheiro, o Gabriel. Isso, então vai pegar ali do posto, vai pegar do trevo, vai chegar até um pouco à frente do posto. Então, daqui para lá, então essa extensão vai ficar do lado esquerdo. Por quê? Vai entrar também, chegar até o Jardim Esperança, porque tem muitos pedestres ali, pessoas de bicicleta saem na madrugada ali, então aquilo ali está um perigo, aquela localidade. Então, junto, viu, senhor presidente? Então, junto às empresas Montanino, que já teve ali assalto todo naquele local, roubos, furtos, e também do posto de gasolina, porque o empresário lá tem até medo quando chega ali às 9 horas da noite, 21 horas da noite, o medo de assalto naquela localidade. Então, tenha certeza, junto a essa extensão, por esses dias, a COPEL já está enviando o orçamento para que só receba o aval e autorização que essa extensão pega ali do trevo até a frente do posto de gasolina. Falar também de mais pontos, mais localidade, mais investimentos, que tanto falou aí da reta escavadeira, mas no momento que ela deu o pane lá, já foi tomado todas as medidas cabíveis, junto aos técnicos, então não foi aí culpa do executivo, de secretário, mas os técnicos veio no local, mexeram tudo, foram, retornaram, passaram um laudo, um falou que ela ficou em declive, tinha pouco óleo, outro já falou que deu um pane numa placa, cada um tem uma história. Tem várias histórias lá naquele, dessa máquina. Então, isso aí já foi pedido as providências junto à empresa que eu vendeu essa talmática ao município e que dá o laudo aí junto a engenheiros, tudo, para que esclareça principalmente ao Legislativo Executivo e à comunidade. Falar também que esses dias a Berenice Azambuja esteve aqui nesse plenário, ela está lançando aí o seu novo DVD e CD, será aqui no estúdio de Colorado, onde fazer todas as montagens, o lançamento será ou na Praça Dom Bosco, um local mais adequado, que ela vem fazer o lançamento desse novo DVD e CD na cidade de Colorado. E também se interessou muito por Colorado e está procurando residência para vir fixar na nossa cidade. E todo investimento, porque o estúdio em que abraçou a Berenice Azambuja é o doutor Antônio Mendonça e o Ney. Então, ela viajou ontem ao Rio Grande do Sul, que foi entrar em contato aí com o Moacir Franco, que tem mais músicas aí, passando melodias a ela, e mais aí, escritores, tudo, que vai ter novos lançamentos. Inclusive, nesse novo CD também terá uma música aí que o compositor é o doutor Antônio. Então, ela ficou todos esses dias aí, já dando andamento, já foi ali visitar ali a ponte da Vila Silva. Ela foi lá visitar a ponte da Vila Silva, que ela quer fazer talvez ali a capa do CD, do DVD, naquela localidade, pelas estruturas que tem. Então, já esteve lá, só não consertou ainda, mas... Mas ela gostou da localidade ali, fazer umas imagens aí para, não sei se é o estado, se é o município, mas ela gostou muito ali para fazer seus visuais nas suas capas do seu CD e do seu DVD. Por hoje só, agradeço a presença de todas e de todos, meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Adão.
Senhora presidente, vereadores, hoje eu quero apenas desejar uma Boa noite a todos que estão aqui. Agradecer pela presença e até segunda-feira, se Deus quiser.
Com a palavra, vereador Villegas.
Senhor presidente, aproveitando aí a fala do vereador Marcelo sobre o vazamento de rede de esgoto ali, eu não entendo o que critério que esse atual prefeito está tomando com relação à rede de esgoto. A lagoa de tratamento está pronta, já foi colocada a lona, o empresário está preocupado porque essa lona está tomando sol, ressecando, e só falta fazer a passarela para começar a tratar o esgoto de Colorado. E até agora nada. Agora tem uma conversa fiada aí, que eu falo conversa fiada para boi dormir, que quer que os empresários da cidade que estão fazendo loteamento, quer que eles paguem a passarela. Ela está no projeto, está no orçamento da rede de esgoto. Então, empresário, ninguém tem que ir dono de lote, dono de loteamento, ou pessoas que dê o seu lote em parceria com outras loteadoras, eles não têm nada que pagar essa galeria. Essa galeria é por conta do município. Se o município pagou ela irregularmente lá atrás para o empresário que quebrou, o município tem que arcar agora, não fica jogando em cima dos outros, que ninguém é trouxa, ninguém quer pagar. E eu já falei que não é para pagar mesmo, que é por conta do município, e a rede e continua o esgoto indo para o Rio Cachoeira, para o Bandeirante, Pirapó, e vai até chegar lá no Bacia da Prata da Argentina. Então, a situação é calamitosa, então não estou entendendo o critério desse prefeito. Então, é esgoto vaso na cidade, é esgoto ainda jogando no Rio Cachoeira, que é uma vergonha, já tem quase 10 anos a céu aberto, é um crime. Talvez se você corta uma árvore em qualquer lugar, o IAP já quer te multar, já quer te prender. E ali um crime ambiental de maior magnitude, não tem um maior do que esse no nosso município, 10 anos jogando dentro do rio e está aí, ó, dinheiro em caixa, e não quer fazer a passarela lá, que fica de 90 a 100 mil reais para tratar essa rede de esgoto. Então, é lamentável. Esse é o meu ponto de vista hoje, eu quero deixar a todos aqui. Agradeço a todos que estão aqui, a todos os vereadores. E era só isso.
Bom, boa noite a todos. Gostaria só para esclarecimento de vocês que vieram nos prestigiar nessa noite, que logo no início nós tivemos em primeira votação um projeto de lei do Executivo sobre o projeto de lei 15 de 2018, ele visa, diante de um documento que veio da Receita Federal, do Ministério da Fazenda, para que se faça uma alteração sobre o agente de fiscalização, para que o mesmo possa efetuar lançamentos do crédito tributário. Então, esse complemento nessa lei é para que esses agentes possam agora efetuar o lançamento do crédito tributário. Só assim, a partir dessa alteração, que pode seguir o convênio. Caso contrário, não. Então, foi em primeira votação hoje, que qual foi por unanimidade. Na última segunda-feira, eu também mencionei sobre essa tão falada rede escavadeira. De repente, vocês falam, nossa, mas todos os vereadores vão falar a mesma coisa? Não é, porque quando chegou essa rede escavadeira, foi tão muito bem divulgado, né? Foi feito vídeos, o prefeito, os secretários, em frente à prefeitura, foi uma comemoração muito grande, uma rede escavadeira no valor de 500 mil reais, de fato, é um presente para Colorado. E diante dos problemas, já quase 60 dias nós tivemos um problema, a gente não viu nenhum esclarecimento junto do executivo, de nenhuma autoridade. Por quê? É um equipamento no valor de 500 mil reais. Então, o descaso é muito grande. Como eu havia dito na segunda-feira passada, eu entrei em contato com o Wagner, que ele é o técnico que presta a manutenção do Paraná, dessa empresa. O mesmo ainda não respondeu o e-mail que eu enviei. Segundo ele, tinha que pedir autorização para superiores. E hoje eu entrei em contato com ele. Ele ainda está aguardando a autorização do superior para ele responder, porque eu preciso de um laudo. Porque como o vereador Chico disse, realmente já vieram, né, Chico, vários técnicos, cada um com parâmetro. Então, o que nós precisamos? de um laudo escrito, que até agora ninguém viu isso. É verbalmente, não existe verbalmente, o documento é aqui, ó, preto no branco. Então, o que, que nós precisamos? De algo realmente que viabilize o que realmente está acontecendo. Segundo informações que eu obtive, o motor foi retirado, é isso, né, vereadores? Se vocês estiverem lá presentes, o motor foi retirado. E segundo informações verbalmente, a empresa que levou o motor, a empresa é Cummins, se eu não me engano, é a fabricante desse motor, que levou para eles abrirem esse motor ou para mexer nesse motor, eles vão precisar de uma autorização do município, porque tem custos. Então, assim, é o que nós precisamos saber. É uma retroescavadeira que veio com uma finalidade, que a finalidade nós sabemos qual que é para a piscicultura, a qual estava sendo usada num serviço muito bem feito, diga-se de passagem, que não tem como falar que aquela estrada não está ficando, porque está ficando realmente muito boa. Então, teve um episódio, aconteceu. É muito bom você estar junto, que pelo menos você sabe. A gente fala aqui, a gente fala com técnicos. É terceirizado, né? A gente fala com técnicos, mas a gente não conhece, a gente nem sabe como é que funciona. Mas é muito bom que tenha uma pessoa que saiba, que entende, mesmo sendo de uma empresa terceirizada. Então, assim, a gente gostaria de deixar registrado que nós estamos exercendo nosso papel de fiscalizar, nós do Legislativo. Nós estamos indo atrás, a gente está tentando buscar a verdade, entendeu? Porque é tudo muito espetáculo, às vezes as pessoas fazem, mas na hora do vamos ver o que é concreto, a gente não consegue saber. E eu gosto de falar a verdade. Então, assim, são sugestões verbais. O que eu quero é documento. O laudo do técnico é esse. Foi mau uso? É isso aqui. Foi problema no motor? É esse. Foi problema... Não sei. Mas que seja um laudo correto. Que vai gerar custo para o município, isso é quase que 99% certeza. Que a gente também não vai deixar um equipamento daquele parado. Mas nós estamos aí, vamos ver como que vai ser o desvendar dessa novela, não é verdade? Mas a gente vai estar trazendo as informações para você. Gostaria de falar também que essa semana que passou, eu e o vereador Tião, nós estivemos a Curitiba, onde nós tivemos um fórum sobre o Parlamento do Futuro, que foi muito importante, onde tivemos com a governadora do estado, Cida Borghetti, e o deputado federal, Ricardo Barros, o qual eu acho que é muito importante quando a gente firma compromissos com políticos que viabilizam benfeitorias para o nosso município. Só gostaria de deixar registrado aqui que com certeza teremos muitas coisas boas num futuro bem próximo. No mais, muito obrigada pela presença de todos e dou-se por fim essa sessão ordinária.